Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Os principais desafios do recrutamento e seleção incluem o quê? Escassez de talento qualificado, a gente vai falar disso. Necessidade de encontrar candidatos que se ajustem ali à cultura da empresa, competição por profissionais, os bons profissionais do mercado, e uma crescente busca agora por diversidade e inclusão. Bom, nosso bate-papo de hoje é sobre o mercado de trabalho, como que a gente faz para entrar, como que a gente faz para se manter, como que a gente faz para se recolocar, né? Esse é o nosso bate-papo de hoje no Café com Entrevista com a minha querida Aline Bernardes, especialista em recrutamento e seleção da Bernardes RH. Muito bom dia, obrigado, viu, você ter aceitado o convite, tá aqui com a gente hoje.
Bom dia, Felipe, eu que agradeço o convite desde já. Obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo aí sobre o mercado de trabalho, empregabilidade.
E a gente acompanha muita divulgação de vagas, né? E tem as duas mãos, né? E elas vão andando, parece que elas não se encontram. Parece que quando a gente está na Dutra, que a gente tá andando, tem uma barreira no meio. De um lado tem um monte de gente procurando vaga, tem uma fila grande. Mas não é na contramão, é paralelo. Tem muita empresa anunciando e procurando profissional. Mas parece que tem algo ali que não casa, não dá match, né? Como as redes sociais falam. Por que que isso está acontecendo, Aline?
Então, hoje as empresas elas estão buscando um perfil de candidato que seja comprometido com a empresa. E tem outras características que a gente vai conversar aqui ao longo da entrevista, né? E os candidatos também estão à procura de emprego, mas talvez estejam errando no básico. E o básico é o currículo.
Tá.
Então hoje a gente vai tratar um pouquinho disso para que eles entendam, né, como encaixar aí o perfil junto com a vaga da empresa.
Você falou algo interessante sobre e a gente já entra nisso, que é meio que a cultura, né, da empresa. Antes a gente não tinha tanta preocupação com isso, a gente procurava um emprego.
Sim.
Eu tenho uma formação, vou procurar um emprego. Essa ideia do que é, o que essa empresa pensa, o que ela faz, como ela se comporta, isso é um movimento recente ou não? Isso sempre existiu, só que o trabalhador é que passou a se atentar a isso.
Isso, o trabalhador passou a se atentar a isso.
Tá.
E uma das dicas que eu dou aí para os candidatos que buscam emprego é justamente pesquisar sobre a empresa hoje. Porque muitas vezes a empresa ela está buscando um perfil de candidato, ele está buscando uma outra coisa, encaminha o currículo, não dá certo, mas não pesquisou antes sobre.
Uhum.
Então, é extremamente importante que ele pesquise a cultura da empresa, ele pesquise do que a empresa está precisando, o que a vaga está propondo, antes de encaminhar o currículo.
Tá.
Porque vai facilitar tanto para ele como para a empresa.
Ganha tempo, né?
Ganha tempo.
Hoje, muitos anúncios de vaga, a empresa fala assim: se não tiver no perfil, o currículo nem será analisado. E eu imagino que na hora que cai lá na caixa de e-mail, a quantidade de pessoas que já são eliminadas ali deve ser grande.
Grande. Por quê? Justamente porque aqui na nossa região ainda existe a cultura muito grande de currículo.
Tá.
Eu atendo hoje mais de 100 empresas e todas pedem currículo.
Tá.
Existe também o LinkedIn, né? Que a gente pode entrar nesse assunto
também.
Porém, o candidato ele tem que deixar o currículo dele alinhado com aquilo que a empresa está buscando. Então, na minha caixa de e-mails, tem muitos e-mails. Né? E aí a gente vai por eliminação.
Tá.
Porque não adianta o candidato encaminhar um currículo incorreto e eu encaminhar para a empresa. Não vai dar o match.
É exato.
E precisa dar.
Vai atrasar ainda mais esse processo, né?
Isso.
Bem mais. Bom, eu queria que a gente pudesse iniciar então por essa questão do currículo. Até porque, vamos lá, a gente pode falar do jovem, mas hoje em dia muitos adultos, pessoas já de mais idade, estudam, se formam, até querem mudar de profissão.
Sim.
Então, ela tem uma qualificação. Esse é o primeiro ponto, porque dificilmente hoje o mercado abraça quem não tem alguma qualificação. Isso também é um ponto. Primeiro, se qualificar, né?
Isso. Esse é um ponto extremamente importante.
Uhum.
Se qualificar, olhar dentro do mercado da nossa região o que que as empresas estão buscando, porque muitas vezes o candidato ele escolhe uma qualificação, uma formação que não tem na nossa região.
Tá.
Então ele tem que estar consciente de que ele vai precisar sair para outra região, vai precisar mudar. Ele tem disponibilidade disso ou não? Ele quer ficar aqui ou não? Por quê? Porque aqui na nossa região tem muitos empregos, e vou te dar um exemplo, da área turística.
Sim, e tem crescido muito.
E tem crescido muito, porque tem Aparecida, tem Frei Galvão, tem Canção Nova, tem Santuário de São Miguel em Piquete. Sim. Então, é uma região turística que os candidatos precisam se atentar a isso. Então, a qualificação dele tem que estar de acordo com a região que ele
quer faz uma qualificação para indústria e essa indústria está lá em Minas Gerais.
Isso.
Aí tem que ir embora.
Tem que ir embora. Né?
Então é muito interessante essa escolha. E a gente já fala da escolha profissional. E os jovens sofrem com isso.
Exatamente. É um período difícil. É um período difícil para eles, que a gente presta uma consultoria para ajudar, né, os jovens aí, estagiários, aprendizes, que muitas vezes não sabem, né, estão perdidos ou estão em dúvida do que escolher. Então a gente faz isso.
Tem esse apoio também.
E dá esse auxílio para eles, né?
Aí a gente faz a formação, deu tudo certo, formou, fez festa. Vou começar a bater nas portas das empresas. Sim. Mas para isso eu preciso me apresentar. A forma tradicional é o currículo ainda. E como você disse, na nossa região a gente ainda está nesse perfil. Mas a gente tem hoje outros mecanismos. Por exemplo, as plataformas de emprego cresceram muito, né? De anúncio de vagas. E também as redes sociais. Por exemplo, o LinkedIn é uma rede social. Só que é uma rede social voltada para o lado profissional, para o mercado. Não é para bate-papo, não, para a galera se divertir. Pelo contrário.
Isso, exatamente. Quando eu explico sobre o LinkedIn, eu falo o quê? Que ele é uma rede social profissional. Isso. E é a maior rede profissional do mundo. Então, ele é diferente de Instagram e Facebook.
Opa, com certeza.
A pessoa, ela precisa ter consciência do quê? Quando ela está montando o perfil do LinkedIn, é extremamente profissional. Os textos precisam ser profissionais, a maneira de se apresentar, de se comportar ali dentro do perfil, porque é profissional mesmo.
Por que a pessoa não consegue ou monta um currículo errado? O que acontece?
Acontece que eu até entendo a necessidade, né, de conseguir um emprego, então a pessoa monta um currículo muitas vezes correndo e não busca um auxílio. E muitas vezes ela faz um currículo, vamos supor, em um local que não tem junto uma consultoria.
Tá.
Faz o currículo na papelaria ou em alguma outra loja. E a pessoa que está ali, ela vai colocar aquilo que você apresentar.
É lógico.
O candidato apresentar.
Lógico.
Então,
a pessoa ali é uma digitadora só.
Isso.
Do que você está falando.
Exatamente, ela vai só digitar aquilo que você está apresentando e isso não vai surtir efeito para o candidato conseguir entrevista.
O que tem que ter no currículo?
Tem que ter aquilo que a vaga está pedindo.
Tá, e não o que eu posso ou o que eu já tenho de vida e de experiência.
Isso, o que você tem de experiência conta se tiver de acordo com a vaga que a empresa está oferecendo.
Legal.
Se não tiver de acordo, não é a sua vaga.
Tá.
Aí você vai ter que esperar a próxima vaga. E eu falo que para todo mundo tem vaga. Existe uma vaga para todo mundo.
É, eu também acho. Pelo que a gente anuncia aqui, por exemplo, diariamente a gente traz as vagas do PAT, a gente vê que tem mesmo opções.
Tem. Hoje eu tenho muitas vagas para serem preenchidas aí, em indústria, em comércio, hotelaria, em Aparecida, em Guará.
Tá.
Então, tem vagas, tem.
No currículo eu tenho que pôr o nome completo ou eu tenho que pôr o nome que eu sou, que eu melhor me apresento? Muita gente gosta de pôr endereço completo no currículo. Põe telefone, é claro, eu preciso achar essa pessoa de alguma maneira. Mas assim, que dados eu não devo colocar? Dados pessoais, porque eu já vi currículo, bom, você já viu de tudo, eu tenho certeza. Mas eu que nem sou da área, mas eu já vi alguns currículos, eu falo assim, mas pra que a pessoa tá pondo isso no currículo?
Exato, os dados pessoais, eles precisam estar, por exemplo, nome completo, sim.
Tá.
Agora, CPF, RG, endereço completo, não tem necessidade. Mas eu preciso saber no endereço, por exemplo, bairro e cidade.
Tá.
Isso é fundamental.
Tá. Mas não precisa pôr rua, CEP,
número não,
da casa. Não precisa, até porque se há algum problema, esse currículo vai para algum outro lugar, cai em mãos erradas,
exato,
seus dados estão expostos,
exato,
né?
Exato.
E o que mais a gente erra no currículo? Por exemplo, tem uma grande discussão na questão de foto. Põe,
sim,
não põe.
Existe uma discussão, não é obrigatório,
tá,
a foto no currículo não,
tá,
é obrigatório, mas existem algumas empresas que pedem currículo com foto,
tá,
e aí cabe a nós, né, recrutadores, é, aí fazer esse pedido pro candidato,
tá,
para ele encaminhar o currículo com,
tá,
foto, mas não é obrigatório.
Não é obrigatório.
Não.
E aí eu vou descrever a minha formação de acordo com aquela vaga, se eu me encaixo ou não. E hoje também muito, hoje não, já tem um bom tempo a gente fala de comportamento. No meio, né, de recursos humanos são as soft skills, né?
Sim.
Explica pra gente o que é isso e a importância disso dentro de um processo de seleção.
Muito importante, porque as empresas, elas estão buscando candidato pelo perfil técnico.
Tá.
Então, se tem experiência, se não tem, e contratam pela entrevista que faz, pelo currículo que apresenta,
tá,
enfim. E aí entra na empresa e muitos, né, são desligados pelo perfil comportamental.
Tá.
Isso hoje é um grande problema, que a pessoa, ela entra pela técnica e
sai pelo comportamento.
Sai pelo comportamento.
E às vezes sai rápido.
E às vezes sai rápido, às vezes é bem rápido, porque é aquilo, né? No dia a dia, na convivência, que realmente a gente,
claro,
conhece as pessoas.
Claro.
Então é importante destacar isso.
Legal.
Como.
Cita alguns, assim, que a pessoa pode colocar. Porque isso é uma questão de autoanálise, né?
Sim, exatamente.
Sou eu que, me olhando no espelho, que vou dizer se eu de fato sei, por exemplo, trabalhar em equipe.
Exato.
Cite alguns que são importantes.
Isso é uma pergunta que eu faço nas entrevistas.
Tá.
E aí, alguns importantes. Vai depender muito da vaga, eu vou citar, assim,
mais gerais.
Os que mais, né, precisam. Organização,
tá,
a pessoa, ela precisa ser organizada.
Tá.
Dedicação, se dedicar naquilo que é proposto para ela. Na entrevista já é passado, né, as atividades que a pessoa vai fazer, então se
dedicar. Já dá para ver se a pessoa pode entregar mesmo aquele serviço.
Exato. E, Aline, eu não tenho experiência, mas você pode aprender.
Claro.
Então, a aprendizagem...
Óbvio. É constante.
Ela é constante, ela é diária e tem empresas que elas dão oportunidade,
isso,
né, para aprender.
O comportamento é que aí é.
Exato.
Não dá para a empresa treinar, né?
Mensurar antes do dia a dia aí não,
exato,
tem como. É na rotina, né, das atividades que a empresa vai fazer.
Olha, tem gente mandando um bom dia aqui pra gente. Eu vou fazer uma pausa. Na volta eu abro aqui para trazer também essas mensagens e a gente continua conversando sobre o mercado de trabalho e a gente vai falar como fazer para se manter, porque muitos são os períodos em que nós temos a abertura de vagas temporárias, a gente indica para que as pessoas se candidatem, para quem está na luta, mas e aí, se manter no trabalho é talvez um dos maiores desafios, né? Entrar já é corrido. Mas imagina se manter. 8h17, na volta do intervalo, tem mais Café com Entrevista, oferecimento do tal do Pão de Queijo.
Café com Entrevista.
8h20, de volta com Café com Entrevista de hoje, falando sobre mercado de trabalho, sobre recrutamento, que é você olhar para o mercado e captando a turma, a seleção, que a gente filtrar. E depois, como se manter nesse mercado, né? Tem vaga disponível, tem mercado, mas e aí? Tem funcionário, tem colaborador, tem qualificação? O Odair ali mandou o seguinte, ó, mandou um bom dia enorme aqui. Obrigado, Odair, pela presença, pelo carinho. Ouvindo o programa agora, estou gostando muito. Ele tem uma microempresa de pinturas residenciais e prediais. E por incrível que pareça, não consigo mão de obra especializada. Trabalho tem. Só não tem profissional. Acho que vou abrir até uma escola de formação de pintores.
Olha,
tá surgindo
que
mais
maravilha.
Do que um microempreendedor. É interessante isso da especialização, porque, por exemplo, eu vou trazer aqui para Guaratinguetá. A gente tem, a prefeitura oferece o Qualifica Guará.
Sim.
Que é uma excelente oportunidade. 40 dias, 45 dias. Acho que o curso mais demorado deve ser de 60 dias.
Curso
já,
rápido.
Já é algo ali pontual que já ajuda. Aí o estado de São Paulo tem o Qualifica SP, entre outros cursos. A gente tem curso técnico gratuito, Tem universidade gratuita hoje em dia? Gente, quando eu entrei na faculdade gratuita era só pública, né? E para entrar era dificílimo. Hoje em dia não, tá aqui à disposição. Por que que tá faltando ainda esse interesse? É daquele profissional que se acomodou no mercado ou a juventude que não tá nem aí? Nem aí é muito forte, mas a juventude que tá com outros pensamentos.
Exato, Odair, obrigada, viu, pela sua participação. Então, essa é uma reclamação que eu tenho frequentemente.
Dos dois lados?
Dos dois lados. Porque as empresas, elas me procuram justamente porque não tem mão de obra qualificada. E aí a minha pergunta é essa: você está disposto a facilitar, né, o aprendizado desse profissional para você? É muito legal a sua ideia de fazer uma especialização, concordo. Existem sim funções que são difíceis de encontrar,
sim,
né? Demanda aí um pouco de paciência, mas às vezes é melhor contratar uma pessoa que tem um comportamento bom.
Tá.
E não tem a experiência, e você trabalhar nela essa experiência.
Qualificando ela aos poucos, e treinando.
Exatamente. Porque a pintura, por exemplo, ela é um desses casos.
É.
Né? Normalmente o pintor, ele já trabalha por conta própria.
Exato.
E aí, como que você vai fazer a remuneração dele contratando ele? Então, será que compensa eu fazer uma parceria?
Tá.
Ou compensa eu trabalhar uma pessoa nova, qualificar essa pessoa, né? Desenvolver ela para me ajudar.
Visualizar ali um jovem e eu prepará-lo para aquela atividade, né?
Exatamente. Uhum. E aí você contrata pela questão que ele está disposto a te ajudar, está disposto a aprender, ele quer fazer esse trabalho junto com
e
você.
E às vezes tem um dom, né? Por exemplo, o Daí, que deve estar no mercado há algum tempo, ele já deve ter até um olhar clínico para quando ele vê alguém trabalhando, ele fala: nossa, essa pessoa sabe fazer isso mesmo,
isso,
tem um dom para isso.
Isso.
E ele poderia, né, a gente está usando ele como exemplo, que ele participou aqui, ó, Daí. Ele poderia qualificar melhor essa pessoa, treinar e se tornar ali um parceiro, um colaborador, né? Então, esse pessoal mais antigo talvez tenha esse olhar mais clínico também, né?
Tem, por conta da experiência de mercado, dos clientes atendidos, das atividades feitas no dia a dia, eles já carregam essa bagagem.
Legal.
Que muitas vezes o candidato ainda não tem.
O Rodrigo Luiz sempre está aqui presente com a gente, ele manda os bons dias e os parabéns sempre pela entrevista. Osni, Dona Helena e o Fernando Leite faz um questionamento que é o seguinte: esse questionamento eu ouço já tem uns anos. Hoje, uma pessoa que tem formação técnica tem mais oportunidade do que quem tem uma faculdade? Deixa ele responder.
Vamos lá. Esse também é um questionamento que acontece bastante, né? Mas os dois têm oportunidades desde que esteja de acordo com a vaga ser preenchida. Então, assim, tem um técnico, é muito bom, porque isso já traz a prática, né, ali do curso, mas a faculdade também hoje em dia é indispensável e tem a facilidade, né? Igual você falou, antigamente a gente, nossa, tinha que fazer muitas coisas.
Gente.
Era bastante.
Era difícil.
Hoje não, hoje tem várias possibilidades aí. Então, é o que eu falo, precisa estudar, tem muita possibilidade sim, né?
Acho que hoje quem tem na faixa aí de entre 30 e 40 anos e tem um curso superior, certamente é o primeiro, o segundo na família a fazer um curso superior.
Com
né?
certeza.
Essa geração, quem tem aí entre 30 e 40 anos. Agora, hoje em dia, não. Hoje a gente tem uma oferta de cursos, aliás, inclusive de oferta de curso mesmo, de faculdade. Que antes a gente tinha os tradicionais, né? Era engenharias,
direito,
medicina,
sim.
Um outro maluco ia para comunicação, a gente, né? Os mais desajustados iam para comunicação, administração que sempre existiu e é necessária para tudo.
Olha, eu vou abrir um
parênteses aqui.
Um parênteses muito importante dessa habilidade de comunicação. Quem tem habilidade de comunicação hoje em dia no mercado de trabalho sai na frente.
Né?
Isso é fato.
É.
Tanto na entrevista.
E não necessariamente a comunicação técnica, né?
Não. Mas de falar bem, de ter iniciativa, de mostrar ali o seu interesse através da fala, né? Tá. Do comunicar. Então, isso, legal. Hoje o candidato, ele sai na frente, com certeza.
O seu Carlos Wilson, querido sempre também conosco aqui, mandou, ó, estatisticamente é mais fácil ser empregado como técnico, pois há mais vagas. Aí sim, né? Se você tem uma oferta maior,
sim,
claro que o preenchimento vai ser também nessa proporção. As empresas também acabam olhando por conta da prática, né?
Por conta da prática e da experiência que o candidato já vem.
É.
E aí conta também a questão das experiências profissionais que ele teve. Se ele tiver um técnico combinado aí junto com as experiências, vai sair na frente, sim.
Bom, quero, antes a gente vai se encaminhando para o final, queria que você falasse um pouquinho dessas novas gerações. Hoje o mercado de trabalho, o jovem começa pela questão do menor aprendiz, aí passa por uma questão de estágio, depois tem os trainees e aí acabou. Aí é vida que segue, né?
Isso acontece para nós, né? Isso. Na nossa cabeça.
É.
Porque na cabeça deles, eles terminam a faculdade, vou dar um exemplo, termina a faculdade de engenharia civil, já quer entrar de engenheiro. Passa, né? Pela consultoria.
Pegar um projeto de um prédio de 20 andares.
Isso, passa pela consultoria e a gente tem que explicar
tem que
existe
segurar um pouco, né?
Um caminho para ser seguido.
Né? Importante. E quais têm sido os desafios para receber esse público jovem hoje na consultoria? Qual tem sido a cabeça do jovem? Ele está mais voltado? Porque hoje tem muitas profissões relacionadas à tecnologia, à internet em si.
Sim.
Mas o jovem, ele, do ponto de vista comportamental, qual é o perfil desse novo trabalhador?
Isso é, eu falo que é um desafio mesmo, né? Por conta das gerações. Então o jovem hoje, ele entra com uma cabeça muito para frente, muito evoluída, muito tecnológica, voltado para as redes sociais, e aí encontra um gerente que é de outra geração, e isso acaba causando sim um conflito, né? Porque o gerente, ele treinou muito a liderança, ele é extremamente organizado, ele é dedicado, ele quer estabilidade.
Tem método, né?
Tem método a ser seguido, ele quer uma. Ele tem na cabeça dele a questão da estabilidade, que hoje o jovem já não tem mais.
É verdade.
Então, assim, exatamente, o que eu falo para o jovem hoje é que ele precisa ganhar experiência.
Tá.
Qual que é o melhor caminho? É entrar no mercado de trabalho. Seja lá qual for aquilo, lógico, dentro das habilidades que ele tem, mas a empresa, ele precisa ganhar experiência.
Tá.
Então não vai adiantar ele ficar trocando muito de empresa, igual acontece, né? Pode acontecer aí, porque ele precisa ganhar experiência.
Eu sempre ouvi também de que a melhor contratação é quando a gente põe a pessoa certa no lugar certo. E às vezes nem sempre é o melhor currículo. Como a gente já falou aqui, deixou bem claro que o comportamento às vezes vem até à frente.
Sim.
Né? E talvez nem seja a empresa dos nossos sonhos, mas aquele emprego, aquele momento é o correto para mim, né?
Sim, e tá tudo bem.
Verdade.
Tá tudo bem, porque assim, diante da necessidade, o importante é você estar no mercado de trabalho.
Tá.
E ali você fazer daquele emprego a sua vez, a sua hora é aquela ali. Depois você vai se desenvolvendo e na própria empresa pode ter outras oportunidades.
Exato. É. E eu quero só destacar, pessoal, que é o seguinte: a gente está falando de empresas, e às vezes a pessoa acha que a gente está falando só de indústria. Mas não, isso vale para comércio, para supermercado,
hotelaria,
isso vale para tudo, tá? É uma empresa, ela tem a sua organização, seus métodos, enfim, então é para tudo. Senão, às vezes, o pessoal tá ouvindo e acha que isso é só para indústria. Não.
Não, de forma nenhuma.
A depender da escala, do tamanho, isso vai se aplicar ali. Então, é para todo mundo. O mercado de trabalho é igual e a gente só vai mudando um pouquinho de setores. Antes da gente encerrar, o Eric sempre também manda aqui suas participações, mandou aqui, ó, um bom dia show para todos do Café com Entrevista. O que vem acontecendo em Aparecida, ele usa o exemplo aqui da nossa cidade vizinha, com os hotéis, é que eles contratam para uma função. mas explora o funcionário incluindo em outras. É, isso aí já é um outro problema, que a gente entra aqui na área trabalhista. E que ele diz, a pessoa não está com um contrato para isso, né? E nem às vezes qualificada para isso também. E isso vem acontecendo ainda e não existe uma fiscalização. É, aí a gente abre uma brecha enorme para outros assuntos, né, Érica? Ó, e com isso estão tendo falta de mão de obra. Esse papo que explorar o funcionário com outras funções se chama pelos proprietários de colaboração. Nada mais que é que um acúmulo e desvio de função. E não pagam nada mais pro funcionário. Olha, isso aí é um caso de... Aí entra a fiscalização, entra questões trabalhistas, né, jurídicas, mas é preciso também que o funcionário entenda e saiba dizer não também, né? Porque às vezes, exato, a gente fica muito com a preocupação de perder o emprego, mas às vezes um bom papo, e uma conversa transparente já resolve também.
Já resolve. E Eric, é muito legal o seu posicionamento, porque sim, existe. Porém, eu quero trazer para você uma outra visão, que é a seguinte: eu atendo outros hotéis em Aparecida e na semana passada eu finalizei um plano de carreira para um hotel.
Olha que legal.
Então, ele já tinha separado as funções e, além de estar separado com escala correta, horário de entrada, horário de saída, porque eu sou de Aparecida, então eu sei a realidade lá, né? E aí eu fiz um plano de carreira para ele, para esse hotel. E ele vai além de já dar, né, todos os benefícios, vai dar o plano de carreira como um benefício cheio de bônus, bonificações, gratificações para os funcionários do hotel dele. Então, tem hotéis bons.
Tem gente séria.
Tem, sim. Eu atendo alguns hotéis em Aparecida muito bons de trabalhar.
Sim, claro.
Então, vale a pena o candidato procurar.
É, exatamente. Pesquise com outros funcionários, enfim, é bom. A empresa também faz isso. Por que nós não vamos pesquisar também com funcionários e colaboradores? A gente também tem que se preocupar com isso, né? Bom, 8h33, a gente quer se despedir da Aline Bernardes, lá da Bernardes RH. Tá fácil achar a empresa no Instagram, né? Nas redes sociais?
Fácil. É bernardes.rh.
Pronto. Lá vocês vão poder fazer esse contato com a Aline, consultar também a disponibilidade de vagas, consultorias dos jovens. Você que quer se recolocar no mercado de trabalho, à disposição, faça esse contato, que eu tenho certeza que é a sua hora. Às vezes você está no seu emprego e fala, eu queria algo diferente. Ou eu queria talvez ir atrás do meu sonho.
Isso.
A gente precisa correr atrás, né?
A vida profissional está aí para ser desenvolvida.
Exatamente. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço pela oportunidade,
obrigado.
Pelo convite. Obrigada.
8h34, Café com Entrevista de hoje chega ao fim. Os trabalhos técnicos do Antônio Sadal, produção, apresentação, jornalista responsável Felipe Melo. A coordenação é do Evandro Luiz Fiale, que está chegando com o Melhor da Manhã, e a direção geral do Frei Luiz Augusto Gabriel. Bom, a gente volta amanhã às 8h. Daqui a pouquinho eu te convido para ficar atento ao nosso noticiário, destaques do dia. Está rolando uma operação da Receita e da Polícia Federal em todo o Vale do Paraíba contra golpes. E a gente vai atualizar isso porque Guaratinguetá também teve essa operação acontecendo, buscas dessa operação obsidiana da Receita Federal e da Polícia Federal também aqui em Guaratinguetá. Daqui a pouquinho, no Destaques do Dia, dentro do Melhor da Manhã, eu vou trazer mais informações sobre isso. Bom, a gente volta amanhã, eu aguardo sempre a sua participação, a vocês que participaram, olha que legal, hein? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.